Eu sou o privilegiado. Canto catira, ciranda, short chachado. Canto aboio e martelo galopado. Canto na feira, na cidade ou no cerrado. Eu canto aqui, eu canto ali, canto acolá. Eu canto aonde o povo me deixa cantar. Porque eu sou o artista popular. O artista canta sempre aonde o povo está.
E aí, galera, aqui quem fala é a Júlia Reis. Eu sou correspondente Taboão da Serra da Agência Mural. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Podpá. Para você que é a primeira vez e não conhece a Agência Mural ela é uma mídia independente que já está aqui há 8 anos, produzindo, né, e vivendo nas periferias de São Paulo. Então a gente tem vários projetos, várias coisas que estão rolando, um deles é o podcast que eu faço com meu caro amigo Lucas Veloso, que está aqui.
É isso, eu sou o Lucas Veloso, diretamente da Zona Leste, Guaianazes. E é isso, a gente vem aqui toda semana. E o que é o Podpá? O Podpá é um podcast semanal que a gente grava com artistas das periferias para falar sobre a vida, a carreira, a produção dessas pessoas. A gente está aqui com um convidado que é fantástico, que a gente já conhecia há um tempinho. Quem é ele? Quem é ele, Júlia?
Geraldo Magela, o ilustríssimo. Tudo bem?
Boa noite. É um prazer estar aqui com essa galera bacana. Obrigado pelo convite.
Geraldo, eu queria que primeiro você se apresentasse pra galera. Quem é você, o que faz?
Pois é, meu nome é Geraldo Magela, sou cantor, compositor, né, arte educador. Sou criador da Casa da Cultura Candiarte, do grupo folclórico Candiarte. E estou aí com o meu CD Minas Canções, que né, vai fazer agora 10 anos. E já estamos preparando um novo trabalho aí, né, que logo vocês vão conhecer. E é isso.
Pouquinho tempo, né? É novo na
no
música.
Rolê.
No
E de qual quebrada você veio, Geraldo?
Então, eu moro em Taboão da Serra, né? Moro em Taboão da Serra, mas eu nasci na zona da Mata Mineira, lá em Minas Gerais, lá perto de Mariana, Barra Longa, por ali, né? Então, vim para São Paulo para estudar música e estou aqui até hoje, né?
E como que começou a música? Como que isso?
Então, a música sempre esteve comigo. Lógico que eu comecei a estudar música aqui em São Paulo, mas criança eu já fazia meus violão de bambu lá no meio do mato, coisas que as crianças começam a se virar muito novo, né? E aí cheguei aqui em São Paulo, comecei a trabalhar por aí nas feiras e tal, e comecei a estudar música mesmo, assim. Depois fui para a Ordem dos Músicos, né? Me formei em música clássica. Fui aluno da Undina Magalhães, que é a criadora da Ordem dos Músicos do Brasil. Né? Tive essa sorte de encontrar com essa pessoa. E de lá pra cá vim estudando, né? Fiz canto coral na Pinacoteca do Estado e está eu aqui, né?
E Geraldo, a gente fala de cultura popular como se todo mundo soubesse.
É mesmo?
O que a gente pode falar que é cultura popular? Assim, a gente fala muitas vezes MPB e fica assim, porque MPB pode ser rock e às vezes não é rock. Uhum. Pode ser samba, às vezes não é samba. O que é cultura popular?
Então, eu falo, pra mim a cultura popular é aquela cultura que ela faz parte da mídia, mas ela tá fora da mídia. São as culturas que vêm de pai para filho e tal, que não é uma cultura de massa, assim, né? Que ela passa a ser com o tempo. A cultura popular é aquela coisa que você aprende com os mais velhos, na folia de reis, na congada. E você não, às vezes você não acha isso no CD, você aprende com as pessoas da roça mesmo, da lavoura. As cantorias, você vai aprendendo e aí você vai levando isso para frente. A cultura popular é o alicerce da cultura que hoje estão aí no mercado, aí, né? A cultura popular é isso, o coco, a ciranda, o bumba meu boi, que são as culturas que vêm de passa de voz em voz, assim, né? Você vai aprendendo na oralidade mesmo, né? Com os mestres e vai passando para frente isso, né?
Acho que a cultura popular também, você falando aqui, tem esse papel, essa missão de educar as pessoas também, né?
Sim, sim.
Já que é a base de todas as outras culturas que estão estabelecidas, enfim.
É. Então, e aos poucos, você vai educando as pessoas, eles vão aprendendo que não faz mal nenhum você ir lá ir no samba de coco, né? Dançar um coco, dançar uma sambada de coco, né?
Faz só bem,
não vai fazer mal nenhum, né? Você vai sair de lá alegre, né?
Renovado, enfim. E você acha que aqui no Brasil, sei, você que anda por São Paulo todo também, sim, você acha que a gente enquanto sociedade valoriza essa cultura popular ou você ainda acha que falta apoio para chegar nessa?
Falta muito apoio, né? Mas é que os artistas que trabalham com cultura popular são muito coração mesmo, assim, né? Eles que carregam, levam essa bagagem mesmo para frente. Mas falta muito apoio, assim, eu acho que tem muito artista da cultura popular que às vezes fica anônimo, as pessoas nem conhecem, eles passam perrengue mesmo aí, eu conheço vários, né? Que tem o prazer de fazer a cultura mesmo, mas às vezes quase não sobrevive dela, né? E que é difícil, né? E a cidade grande é. A gente fica cavando aqui e ali, né? E dando as mãos, né, e todo mundo tentando ajudar um ao outro, mas é muito pouco, precisa de um poder mesmo, assim, para ajudar a cultura, para que cai que vai para a mídia mesmo, assim, né, que todo mundo conhece o que é um cuca, o que é uma cirâmica, o que é um cacuriá, o que é um bumba meu boi, o que é boi de Reis, boi de Janeiro, o que é boi do Maranhão, o que é boi de Minas, né, então são coisas que a gente conhece, porque a gente trabalha com isso, né, o jovem não conhece muito, se pergunta a galera que é um cacuriá, e fala, mas o que é isso, né? Então são as cantigas do Maranhão, das faxeiras do Maranhão, né? A ciranda, todo mundo conhece a casa da Lia, que é a nossa rainha, né? da ciranda no Brasil. Ainda é uma das mais conhecidas da cirandeira do Brasil, ainda é uma das mais conhecidas hoje na linha da ciranda, né? Uhum. E aí tem os cocos, aí tem os cacuriá, que tem a dona Teté que fazia cacuriá, que faleceu, mas o grupo continua fazendo cacuriá, então tem aqui em São Paulo, tem no outro, por exemplo, o Tião Carvalho, que todo mundo sabe que faz o boi do Maranhão. Né? Então essas pessoas estão aí sobrevivendo.
Cultura popular recheada de história,
sim,
né?
Sim, é muita história, cara. É um alicerce mesmo de tudo que hoje está aí na mídia. Aí, as pessoas passam por ali. Você tem que tocar um pouco de pandeiro para você ter ritmo para tocar uma bateria, né?
E você já saiu do país também para mostrar a cultura popular? Me fala um pouquinho disso.
Sim, fui para Argentina, né, com o Sarau do Binho, né? Toquei na 40ª Feira Internacional de Buenos Aires. Foi bacana, foi uma experiência legal. Toquei minha ciranda lá no meio da feira, lá.
E você foi com amigos, com colegas? Como que foi isso? Ou você foi solo?
Daí eu fui com o sarau, a galera do Sarau do Binho, né? E foi mais ou menos bastante pessoas, bastante poetas, né? Inclusive a Tula Pilar, né? Tava com a gente nessa.
E como que você se sente dentro dessa experiência, assim, espalhando a cultura da ciranda e tal para outros países, né? A cultura do Brasil, uhum, mesmo.
Então, eu creio que a cultura brasileira mesmo, a cultura popular, essas que eu trabalho, ela é muito bem recebida, ela é muito... Porque o samba de coco que a gente faz, a cocada que a gente faz no Parque Marabá hoje é uma das mais requisitadas que tem na Zona Sul, né? Uhum. É uma sambada que a gente faz todo segundo sábado mesmo, a gente faz uma cocada na Casa da Cultura Candiás, que vai tanta gente que às vezes eu não consigo nem andar no meio da galera. Então, eu acredito na cultura popular, né? E a ciranda, o cacuriá, então são cantigas e alegres que as pessoas se identificam assim de cara, assim, é muito, muito bacana.
E, Geraldo, eu queria que você falasse um pouquinho do Candiarte. A gente citou aqui, mas as pessoas às vezes moram do lado, moram aí na região e
não sabe que tem.
Soube do Candiarte. Então,
o Candiarte, eu montei primeiro o grupo Candiarte, né? E depois eu montei a Casa de Cultura no intuito de você explicar para as pessoas que você quer ensinar eles a tocar. Porque a gente ficava ali ensaiando, né, e ensaiando pra gente, e eles tinham curiosidade, as crianças aí escondidinhas, botavam correndo, então eu falei, pô, eu vou montar um espaço para dar aula para essas pessoas, porque aí você vai formar pessoas e vai chegar até na família que você não tá fazendo maconha, você tá fazendo música, né? E aí eu montei manter o grupo Candiarte, comecei a fazer boi, assim, todo mundo ficou conhecido. Depois, em seguida, um ano depois, 2 anos depois, eu mantei a Casa de Cultura Candiarte e aí começamos a dar oficinas. E hoje a gente tem oficinas de capoeira, nós temos uma horta comunitária, tem um forno a lenha, que eu já te falei. Tem, eu dou aula de percussão, a gente ensina a confeccionar instrumento com material reciclável, né? Então, o Candiar tá lá para receber todo mundo. Quando vocês quiserem conhecer, você que mora em Taboão da Serra, vá ao Candiar. A gente faz um evento lá todo segundo e sábado do mês que chama Cocada, que vai gente de São Paulo inteiro, só falta vocês, né?
E o que é a Cocada?
A Cocada é um evento que se toca samba de coco.
E samba de coco é? Tem alguma diferença do samba que a gente conhece, mais tradicional?
Sim, o samba de coco é uma cultura que nasceu nos terreiros de cana-de-açúcar, da época da capoeira, né? São irmãos, né? Só a capoeira ficou mais conhecida, porque o pessoal não sabia se era uma luta, se era uma dança, né? E o samba de coco também nasceu por ali, né? E conta a história que as pessoas, os pessoal que quebrava coco, que trabalhava na colheita do coco, né? E sair para dançar, para fazer a sambada, e o pessoal fala, ó, lá aquele pessoal do coco, tal, né, que trabalha. E aí virou o samba de coco, que é a pisada do pessoal da roça mesmo, assim, né, que trabalhava na colheita do coco, na posse da cana ali.
E você falou da cocada também, você tá sempre lá no Sarau do Binho, sim, que a gente já falou muitas vezes aqui na Agência Mural. Eu queria que você falasse um pouco dessa maneira que você dialoga com as periferias, Cambolim, Taboão da Serra, que é onde você mais circula, com maneira de inspiração mesmo, sabe, de estar com essa galera.
Pois é, né? Graças a Deus eu tenho sou um pouco conhecido, né, então as pessoas visita o Candiarte, visita as cocadas, e eu sou convidado pelo Sarau do Binho para estar sempre nas apresentações, que eu posso sair, eu vou, né? Então a gente está sempre junto, assim, se ajudando, né? Eu acho que a gente tem que acreditar e estar junto mesmo, né?
Você falou também que está preparando coisas do novo disco, que os shows que você já está fazendo hoje já são canções do novo disco. Eu queria voltar aqui há 10 anos atrás, que é quando você lançou Minas Canções, né?
Sim, sim. Vai fazer 10 anos agora em julho.
Em julho. E como que foi esse? Foi o seu primeiro trabalho?
Esse é o primeiro CD de carreira, assim, né? Porque eu já tinha feito um outro, eu fiz um CD primeiro do que esse, de forró, pé de serra também. Mas o Minas Canções foi um CD de carreira que eu queria voltar mesmo nas canções que estavam na gaveta, assim, que representa a minha história, né? A minha vida lá na Minas Gerais, lá nas beiradas dos rios, lá. A tristeza, assim, de você ver que o rio Gualache do Carmo, desde pequenininho que eu vi aquela cor de barro e não entendia, e eu perguntava à minha mãe por quê, e ela falava, tem uma mineradora, tem um trator que colocaram em cima do rio aí, e a água continua desse jeito, né? Depois, aí, quando eu vim para São Paulo, para não esquecer essas histórias, né? Que a história eu nem posso esquecer, porque hoje está desse jeito. E aí eu fiz a primeira música contando a história do rio Gualache do Carmo, né? Que eu falo. Seca que me cerca, menina, eu não fico aqui mais não. Pode ser que eu escorregue, posso até cair no chão, mas vou descendo o rio abaixo, vou parar no ribeirão. Descer o rio Gualache, Ricardo, sei que não é fácil não. Tem que ter muita coragem, muita fé no coração. Mas pescador que se preze, não conta milonga não. Reza pra Nossa Senhora, reza pra São Sebastião. Leva até uma hora e meia pela na ponte de Quinduma para tomar um pingão.
Eu acho que é que você falou essa história do Rio, lembra pra gente as, recentemente Mariana e Brumadinho.
Sim, então, é, é. Eu nasci na cidade que chama Barra Longa, né? E eu estive lá agora em novembro. A lama chegou na minha cidade 3,5 metros, assim. 3,5 metros na cidade de Barra Longa.
E o seu depoimento, quando você era criança, é pra gente ver que essas Sim. coisas acontecem, não é de hoje, né?
Muito
é,
tempo.
A natureza, ela alerta pra gente.
Ela, sim, com certeza, né? E aí, cara, quando eu cheguei em São Paulo, todas minhas músicas falam muito da Minas Gerais, porque a minha vivência ali, meu pai trabalhava na fazenda e tal, então eu via muita coisa quando criança, então... Por isso que hoje em dia eu falo muito das minhas músicas, assim, da Noite Magia, de Medo e Assombração, essas coisas que poucas pessoas conhecem, né?
Geraldo, me fala aí, pensando no futuro, quais músicas tem no próximo CD, o que você está pensando aí pro seu próximo trabalho?
Então, o próximo CD e o próximo show já tem um nome, né? Chama-se Todos os Sons. Quer dizer, praticamente todos os sons de Geraldo Magela, mas Todos os Sons é o nome do novo CD, que tem uma música... Bom, eu já toquei bastante.
Não, pode ir.
Né? Essa aqui é uma delas que tá também, né? Que é uma ciranda, né? Eu estava triste no meu lugar. Não havia nada que me fizesse alegrar. Eu girei na roda e não pude mais parar. A ciranda vem, a ciranda vai, a descenda foi pra voltar nunca mais. A ciranda vem, a ciranda vai, e a tristeza foi pra voltar nunca mais.
Obrigado, Geraldo. Aí a última pergunta pra gente encerrar aqui, a gente queria saber qual é o seu rolê, o que você gosta de fazer na vida, enfim.
Bom, eu gosto bastante de ir em shows, tocar, né? Eu gosto bastante de fazer tudo isso. Ir em saraus, né? Que é lá que a gente encontra a nossa turma, né? Então eles estão por ali.
E né? Quem te inspira na sua área?
Poxa, muita gente, né? Inspira pra compor, você fala, assim?
É, uma pergunta mais aberta, assim. Sim, inspira pra sim. compor, pra viver.
Ah, a vontade de fazer a arte mesmo, assim, me inspira, assim. Às vezes eu tô sempre compondo alguma coisa, sempre... Isso que me inspira mesmo. Essa luta, o dia a dia mesmo, se acreditar que a arte é capaz de salvar a humanidade, né? É o que eu acredito.
É isso. Então, Geraldo, eu queria agradecer você por ter aceitado nosso convite, por ter conversado com a gente durante esses minutos todos. Foi ótimo as músicas que você tocou.
Obrigado.
E é isso, assim. Queria que você falasse algumas palavras, como as pessoas te acham, como as pessoas te contratam.
Pois é, eu estou no Candearte, estou em Taboão da Serra, estou no Parque Marabá. E é só, quem quiser me encontrar, é só Geraldo Magela do Brasil, gmail.com. Né? Então a gente tá por aí.
É isso, tá pela vida.
Pela vida.
Então é isso, pra você aí também que ouviu aqui a nossa conversa, curtiu o nosso bate-papo, tem material exclusivo também do Geraldo Magela que ele gravou com a gente no YouTube da Agência Mural. Então é só você baixar aqui, tem conteúdo, tem música inédita dele também em vídeo.
Isso aí, pra você que quer acompanhar outros conteúdos da Agência Mural, é só entrar no nosso, nas nossas redes sociais, dar aquele search Agência Mural que você já vai achar. Também tem o nosso programa de assinatura no Catarse, que está aberto lá, para você também ajudar a gente a manter esse programa, o que a gente tem nos outros projetos. A doação mínima é R$5, então se você puder ajudar, é só entrar lá em agenciamural.org.br que vão ter as informações. Se não tiver grana, dá aquela divulgada para os seus amigos, deixa a galera da sua quebrada saber que a gente tem esse programa para poder apoiar o jornalismo independente das periferias. Certo, galera? E é isso. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Luana, que está aqui. Esse programa ele foi produzido pela Carol Coelho. A direção foi da Luana Nunes e do Anderson Menezes. A arte é de Mireia Lima. A edição de vídeo é da Carol Franca. E esse podcast foi apresentado pelos maravilhosos Lucas Veloso e Júlia Reis. Muito obrigada, valeu por mais essa. Tchau, gente. Beijo.
Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, falou.
Essa música que eu canto não é protesto, não. Me faz lembrar uma história que meu pai contava lá do meu sertão. De um fazendeiro famoso, com o nome de Simeão.